Olá, esse é o Crédito ou Débito, podcast do Recontaí. Nessa edição, nós vamos conversar com Ana Paula Salviati, que é pesquisadora de desenvolvimento econômico. A minha conversa com ela começou com uma ideia quando a gente falava de SUS, principalmente sobre o decreto 10.530. Porém, esse decreto foi editado e revogado de uma maneira rapidinha, então não tem mais sentido falar sobre isso. Mas o que norteia esse decreto é o mesmo que norteia o governo inteiro, que é uma ideia de privatização, de desvinculação de receitas. Então eu quero falar um pouquinho com a Ana Paula para saber um pouco mais sobre isso. Ana Paula, seja bem-vinda e muito obrigada pela presença.
Ah, Renatinha, mas que definição perfeita no começo, né? Porque, mas esse assunto já está ultrapassado. Não está não, caro ouvinte. Você fique amanhã, semana que vem, vai ser a privatização da educação. Tudo pode ser, né? Como a Renata colocou muito bem, o que norteia, né? Existe um norte na condução da política econômica, da economia política desse governo, que é, sim, abrir mercado em todas as frentes, em todas as possibilidades, saindo serviços sociais, saindo serviços públicos. Eu acho que cabe super bem a gente continuar falando sobre isso, porque existem várias outras formas de você reduzir, né, o gasto do governo, por exemplo, com o serviço básico de saúde.
Não, isso é importante que você colocou, né, é fundamental, porque a gente tem um Estado, né, baseado na Constituição de 1988. Sim. E esse Estado ele é formado a partir dessa carta. E essa carta tem diversos pilares, e um deles é a assistência social, a seguridade social. Sim. Você pode falar para a gente um pouquinho do que constitui o nosso Estado hoje, que é o que eles estão querendo acabar?
Ai, com prazer. Aos ouvintes do nosso querido Crédito e Débito, a gente precisa entender que a Constituição é a carta que rege, ela dá as balizas básicas de como o Estado vai atuar. E o Estado é o grande guarda-chuva que organiza, administra todos os ramos sociais, inclusive na carta está expresso qual é a finalidade do Estado, qual é o princípio do Estado e como ele vai organizar o orçamento. Tudo isso está descrito e definido na carta, na Constituição Federal de 88, certo? E a Constituição Federal de 88, ela participa, ela garante um guarda-chuva de seguridade social com origem e destino de receitas. O que isso significa, né, Renata? Que os recursos que vão garantir os direitos da Seguridade Social possuem recursos, fontes de recursos definidas, certo? Então, ela é como se ela tivesse uma autonomia própria. E faz parte deste grande guarda-chuva da Seguridade Social, o SUS. Não foi uma briga pequena, os movimentos sociais organizados conseguiram emplacar o SUS, mas o objetivo inicial era que o SUS tivesse fontes de renda que não necessariamente estivessem inclusas na Seguridade Social. Como a proposta dos movimentos sociais que conseguiram, graças à organização deles, inserirem o SUS, né, na Constituição, era que o SUS como um todo tivesse a fonte de receita deles. E o que significa falar que tem a fonte de receitas? Por exemplo, a Seguridade Social, Renatinha, garante que ela tenha recursos porque os tributos em cima da folha de pagamento dos trabalhadores com carteira assinada, ou seja, dos lucros, COFINS, outras fontes de renda diretamente ligadas à produção e ao trabalho, diretamente são alocadas constitucionalmente, ou seja, está na LDO, vai direto, ou seja, esses são os orçamentos que o Estado recolhe e que estão vinculados direto ao destino do uso da Seguridade Social. E se o ouvinte está entendendo bem, quer dizer que esses recursos, esta porca dourada está blindada, E aí é que mora toda a questão. Como é que a gente faz para ter acesso, a gente entenda como é que a política econômica faz para ter acesso a essa quantidade de recursos que está vinculada, está blindada. Então, o SUS, ele não tem fontes de recursos em separado. O SUS, boa parte, está dentro do guarda-chuva da Seguridade Social. O problema é que reformas trabalhistas que visam, por exemplo, que as pessoas, abertura do mercado para que as pessoas deixem de trabalhar na forma da carteira assinada, obviamente vai reduzir a capacidade de recursos da Seguridade Social, né? Então, existem muitas formas de você derrubar o aparelho que existe constitucionalmente definido. Entre elas, por exemplo, é você fazer uma reforma trabalhista, né, que você diminua e não aumente o número de pessoas com carteira registrada. Outra forma de você reduzir os recursos para a Seguridade Social, de novo, né, que o SUS faz parte, é você fazer uma desvinculação de receitas da União. Olha só que interessante, você não diz que não existe mais a vinculação, mas você cria uma emenda que você desvincula uma parte dessas receitas. E logo no governo Collor, logo em setembro do primeiro ano do governo dele, ele já tinha a proposta de derrubar a participação pública do SUS. E graças à organização da sociedade civil, né, dos movimentos sociais que estavam ainda muito mobilizados por causa de 88, essa emenda do Collor caiu. Só que a desvinculação de receitas da União ficou. E o que isso significa, né, Renatinha? São 20% dos recursos que eram vinculados dessa origem e destino que vão direto para a condução da política econômica. E o Temer, olha só, em 2016 ele elevou de 20% para 30%. Isso significa que de 90 para cá, todos os recursos acumulados pela Seguridade Social foram desvinculados e recolhidos para a condução da política econômica, mais especificamente política monetária. Então existem várias formas, né? Como você colocou, isso não é o peixe, não é o jornal velho que vai embalar o peixe, né? Isso não é uma notícia que ficou ultrapassada, isso é uma notícia que está moto contínuo desde que a Constituição foi estabelecida. É do interesse do ente federativo o tempo todo criar formas de descaracterizar o texto constitucional. Então não foi novidade.
Não, e essa Constituição de 1988, né? Todo mundo que viveu a época costuma dizer que ela nasceu num dia e começou a ser combatida no dia seguinte.
Exato,
né?
Perfeito. É.
Sobre assim, então, é o seguinte: a privatização não é só o problema da privatização do SUS, é o problema do desfinanciamento dele também.
Sim. A gente não pode esquecer, né, Renatinha, que também em 2016, o mesmo presidente que aumentou para 30% a desvinculação dos recursos, foi o presidente que passou, graças a um congresso alinhado, um teto, uma emenda de teto de gastos de 20 anos. Né? E nós já vivemos sob os auspícios do teto de gastos. Isso significa que durante os próximos 18 anos, 20, 18 anos, não haverá um aumento dos recursos repassados para os aparelhos de administração social, e não só não haverá, como não haverá uma atualização dos recursos. Isso como se a sociedade brasileira tivesse condições de lidar com recursos reduzidos e não atualizados, né? não ajustados. É uma loucura.
Sim, os gastos em saúde não param de aumentar, né? Porque novas tecnologias precisam ser incorporadas, novos medicamentos, e a indústria farmacêutica coloca os preços no alto, porque sabe que os governos vão pagar para os seus cidadãos não morrerem.
Sim.
Então é uma complexificação aí muito grande, uma possibilidade real de que o SUS pare de ser universal e de atender em todos os níveis, como hoje faz, né? Desde a unidade básica de saúde até o mais complexo.
A sua cirurgia mais complexa. Que o nosso ouvinte entenda que o SUS, ele não é apenas a UBS. O SUS é enorme. O SUS, ele é responsável por uma série de ações que estão para além daquela do atendimento nosso ali no capilar mais básico, que é o pronto atendimento, né? Então, para que a gente entenda que se o UBS, o postinho, vai passar a ser administrado pelo ente privado, tem duas situações possíveis. Ou que o Estado remunere o ente privado, ou que nós, cidadãos, que vamos ser tratados como consumidores, isso significa que a gente vai ser tratado a partir da nossa capacidade de pagamento, olha só que beleza, muito auspicioso, nós vamos ser os responsáveis por pagar, né, o nosso tratamento médico. Ou seja, ou existirá um endividamento das famílias, ou vai continuar sendo mantido pelo Estado. Entende? A gente está adorando a pílula. Sim, né? A gente está criando oportunidade de mercado.
E se for tratado como vamos aprofundar os modelos das organizações sociais, isso é bastante problemático, né? Porque é uma verba de saúde pública que vai para uma empresa cuja finalidade é o lucro, não é o atendimento, né? A finalidade de uma empresa nunca é o produto, é o quanto ela vai ganhar com aquilo. Óbvio.
Né? Se você acha ruim ser atendido em 5 minutos, se o propósito de uma empresa, como a Renata colocou perfeitamente, é lucrar. A questão é quantitativa, não é qualitativa. Você não quer ser atendido em 5 minutos, você não vai querer ser atendido em 3. Você não vai querer que um robô te diga o que você tem, você quer passar por um médico. Certo? Então você vai ter um atendimento precarizado e a outra ponta, que é o médico, vai ser ainda muito mais precarizado também. Então a gente está precarizando, dourando a situação como se a gente fosse tornar o Estado mais moderno. O que vai tornar o Estado mais moderno é mais participação social nas decisões, é mais recursos para garantir que as pessoas tenham acesso à rede de saúde, porque o SUS, ele não está preocupado só em tratar a sua doença. Né, te dá o remédio, ele está preocupado em você não ter essa doença, né? Então ele tem toda uma profilaxia, ele é todo estruturado para que as pessoas não venham a ficar doentes. Para que o ouvinte tenha noção, antes de existir o SUS, porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que Deus criou o mundo em 7 dias e ali dormindo ele criou o SUS, né? Não foi assim, né? Antes de 88, não existia o postinho, meus caros amigos. Então, você precisava ter a sua carteira de trabalho assinada, olha só. Então, você aí já está entendendo que ter a carteira de trabalho assinada é cada vez mais difícil. Imagina nessas condições. Então, muito bem. O Estado garantia atendimento básico para aqueles que tivessem carteira registrada. Para a grande maioria esmagadora da população, né? Porque essa é a realidade do Brasil, a gente não está fazendo podcast na Holanda, na Espanha, nos países, né, nórdicos, nós estamos no Brasil, né? Por mais que você, ouvinte, tenha uma qualidade de vida XYZ, nós não estamos falando de você, nós estamos falando de Brasil, não é mesmo? Então assim, todo esse Brasilzão de meu Deus era atendido por filantropia, olha que beleza, grande parte das ações que atendiam as pessoas eram literalmente filantrópicas. Então, o SUS, ele é universal porque ele segue o propósito da solidariedade, que é o princípio que norteia o raio da nossa Constituição, por incrível que pareça. A nossa Constituição foi desenhada para mitigar, não é nem resolver, hein? Mitigar as distorções da desigualdade social. Então, o SUS, ele vai direto para te atender, para atender quem você não conhece, de uma realidade que você não domina. O SUS é gigantesco. Ele garante, por exemplo, Renata, medicação para diabéticos, né? Se você acha que o SUS ele faz muita coisa, se você for para o maravilhoso Estados Unidos e você não tiver remunerado naquele mês, talvez você morra, porque você vai ser o responsável por comprar a sua injeção de insulina diária, né? E nós sabemos que mesmo as pessoas que têm planos de saúde, elas vão no posto de saúde retirar os medicamentos. Porque, como você colocou, remédio é caríssimo. E o SUS garante a sua medicação. Então, assim, o SUS é enorme. Ah, poderia ser melhor? Então, vamos se reunir, vamos se organizar para exigir mais. Não para fazer com que uma administração privada que tenha o sentido da organização completamente distinto daquilo que a gente está querendo, faça a administração do posto de saúde, né?
Perfeitamente. Eu queria te perguntar mais uma coisa. A gente tem outro grande sistema aqui no Brasil, que é a educação, que também tem o seu dinheirinho carimbado já na fonte, né? Que também tem os seus impostos. E são mais complexos, eu acho, até. Você pode até me corrigir, mas tem em nível municipal, tem para educação básica, para educação média, para educação superior, são impostos diferentes. É um grande emaranhado, né? O sistema tributário brasileiro não é fácil.
Não é brinquedo.
E como que você vê?
Pode falar.
Como que você vê aí a situação da educação? Você acha que pode começar a ter ataques, assim, privatizadores na educação também? O raio privatizador do Guedes vai passar pela educação?
Ah, mas é um raio que já passa, né, Renatinha? Não... Então, eu acho que a maior contribuição da minha fala é entender o sentido dessas desmobilizações. O raio privatizador, ele está incorporado no Guedes, mas ele é transhumano, entende, gente? Ele está ali para todos atender. Saiu o Guedes, entrou o próximo, o raio privatizador estará lá, né? Então a gente pode tentar entender que, ao invés, é claro que a gente teve uma grande expansão do ensino público das federais nos governos do PT. Mas a gente não pode esquecer que, em paralelo a isso, né, assim, você cobre o pé e não descobre a orelha, né? Em paralelo a isso, para não desagradar o lobby gigantesco da educação, se fez o quê? Aumentou-se o lobby gigantesco da educação privada, né? Então, nós tivemos a multiplicação de universidades privadas, certo? Então, o FIES... Ele, de novo, é a mesma lógica. Eu vou transferir a administração pública para o ente privado, garantindo que quem vai remunerar o ente privado é a administração pública. É um horus poros. Então, toda essa grande estrutura de faculdades privadas são remuneradas pelo Estado, certo? E a gente sabe que a qualidade do ensino dessas faculdades privadas é muito aquém do que poderia o mesmo ente público que vai ser responsável por remunerar esse trabalho, poderia investir na expansão não só da estrutura das federais, como especificamente na quantidade de vagas atendidas, né? Porque o nosso ensino também é universal e público e gratuito, graças ao princípio que norteia a Constituição de 88. Renata, eu já li bastante sobre educação, mas eu vou te dizer que agora me falha um pouco até os detalhes, né? Porque são todos as três instâncias. O governo federal é responsável principalmente pela educação de base, mas a participação dos estados e municípios é muito importante. Mas mesmo que você tenha um município minúsculo, né, que é o que mais exige no Brasil, o governo federal, ele vai arcar com as custas, né? Então, por exemplo, o mercado de livro didático, ele basicamente existe graças ao MEC, né? Que abre licitações públicas e compra os livros didáticos para abastecer o Brasil inteiro. Então, se vocês estão entendendo direito, a iniciativa privada é um grande pendurado dentro do Estado, certo? Quanto mais próximas as iniciativas privadas estiverem do Estado, mais segurança elas vão ter de remuneração. Então, você fica aí com o canto da sereia de que a UBA, o seu postinho vai ser privatizado e vai ser não sei o que que pode passar na sua cabeça, que vai ser muito melhor, e, na verdade, esse postinho vai estar... Essa iniciativa privada, essa administração privada vai estar alocada quase que dentro... Né, do departamento do SUS, né, porque ela vai ser remunerada pelo Estado. Então, você está colocando aí da educação, né, a ideia do voucher, de uns tempos para cá, é vereador, é deputado federal, é candidato a prefeito de São Paulo, tem partido que se baseia na ideia do raio do voucher. E o que é a ideia do raio do voucher? é que o Estado remunere o ente privado. Olha, vocês entendem? Não é que a iniciativa privada ela vai oferecer, e mesmo que ela se oferecer, Brasil, quem é que vai pagar o voucher? É você? É você? Alguém vai ter que pagar esse voucher. Quem é que vai pagar esse voucher? É você? Se for você, você já entendeu que você não tem dinheiro. Se não for você, a iniciativa privada não funciona na base da amizade, né? Porque o Smith não é da boa vontade do padeiro nem do açougueiro que você tem o seu almoço. Então, alguém vai pagar esse voucher. Se essa pessoa que vai pagar o voucher já é o Estado, meu amor, a iniciativa privada vai não só manter as condições que você acha desagradável do Estado, como vai fazer o possível para diminuir. Porque o objetivo dela, diferente do Estado, como a Renata colocou, é o lucro. E o objetivo do Estado, por mais que ele cumpra mal, muitas vezes, a função dele, é garantir serviço. Então, veja, é como se a gente estivesse falando, a gente estivesse cruzando o boi na linha, né? O que você quer não é a iniciativa privada que vai fazer. Então, veja bem o que você está querendo, né?
Perfeita colocação. Isso me lembrou um pouco sobre a formação do Brasil mesmo. E como nossos, né, produtores, a nossa burguesia, para usar um termo marxista, ela é pouco corajosa, né? Porque ela só investe quando é remunerada pelo Estado. A gente tem pouquíssimo empreendimento inovador aqui no país, muito menos por falta de dinheiro, né? Que não tem, nossa burguesia é bem rica, a desigualdade no Brasil é bem grande, mas ela não investe se não tiver a segurança do Estado por trás. E para acabar o nosso papo, Ana Paula, é muito curtinho mesmo, infelizmente.
É curtinho.
Eu queria te contar que o Guedes, numa audiência pública da Comissão Mista, né, do Congresso Nacional, ele falou... Apesar da reunião ser sobre o combate à Covid, né, uma comissão criada para o acompanhamento, né, do enfrentamento ao Covid no âmbito econômico e fiscal, o Guedes falou pouco sobre Covid e falou muito sobre a desvinculação de receitas, né? Ele falou que é o seguinte, em linhas gerais, só é possível fazer política de verdade com a desvinculação de receitas, porque só aí o presidente teria liberdade para investir onde ele realmente quer. O que significa isso para os brasileiros?
Então, meu Deus, que desgosto, senhor. Então, desvincular receitas é como a gente estava aqui trabalhando, ainda bem que, né, tudo chegou bem, né? Então, desvincular as receitas é pegar todo o orçamento definido e garantir que ao Estado todo o orçamento esteja disponível para a condução monetária. Você está na condução monetária, brasileirinho? Não, a condução monetária é a condução monetária. Ela é em si, para si e por si, um fim em si. Entende? A condução monetária, a gente pode até alongar ou fazer um outro episódio, ela se justifica porque ela é a condição do Plano Real. Ela se estabelece para garantir o controle da liquidez e o Estado faz isso muitas vezes remunerando quem já tem liquidez, emitindo ou recolhendo título público, enfim. A condução monetária, o que não é dito, e esse é um quiproquó importante para a gente, ela também gera custos orçamentários muito grandes. E ela, veja, a sanha do Guedes é que não é que o Estado aloque melhor os recursos escassos, é que o Estado tenha mais recursos para a condição monetária, ponto final. Que o objetivo do Estado esteja desvinculado da Constituição de 88. Não é à toa que, junto da ideia da privatização dos postinhos, veio a ideia da nova Constituinte e veio a ideia da autonomia do Banco Central. Ou seja, é um combo de desgraça, entendeu? Por quê? Porque se não... Veja, se você está a fim de desmontar, você joga tudo de uma vez, certo? O que passar é lucro, certo? A Constituição de 88 existe, o que você conseguir tirar dela, você já conseguiu um lucro, Né? Então, veja, se você desvincula as receitas, você está vinculando elas ao quê, no final das contas? Né? Se você está tornando aqueles recursos hábeis para que o ente público administre, você está ouvindo, está achando que ele vai administrar para alocar melhor no quê? Em serviço público? Né? Ele vai contratar melhor? Não, ele vai usar esse capital para condução monetária. E a condução monetária é quase como se fosse uma cortina que a gente não tem acesso. A condução monetária não é vinculada como uma grande geradora de gastos, certo? E a condução monetária é uma máquina de comer dinheiro, certo? Ela pode ser... A gente sabe que o Estado emite o próprio dinheiro, tem todas essas coisas, mas em termos de recurso, ela demanda uma quantidade de dinheiro enorme. E esse dinheiro só pode vir, então, da onde? Dos recursos vinculados.
Perfeita explicação. Eu quero me apresentar, porque eu esqueci de fazer isso, Renata, no início do podcast. Eu sou a Renata Vilela, estou conversando aqui com a Ana Paula Salviati, uma especialista... que fala de coisas muito difíceis de um jeito bem acessível. Ah. Ana Paula, eu quero agradecer você por disponibilizar seu tempo. Eu sei que você está muito requisitada aí durante esses dias. As crises do SUS e as crises econômicas te solicitam bastante, as pessoas querem te ouvir, e por isso eu quero te agradecer.
Mulher, eu que quero agradecer você, os ouvintes do Crédito e Débito, e de verdade, assim, a Renata foi uma das primeiras pessoas que falou, vamos fazer, então vamos fazer. Muito obrigada pelo espaço.
É isso, aos ouvintes eu deixo também o meu muito obrigado, e recomendo a vocês que, se quiserem estar mais com o Crédito ou Débito, saber mais notícias, com um viés diferente da grande mídia, acompanhem a gente nas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube nós somos @recontaaí e temos o nosso portal também, que é o www.recontaaí.com.br. Para mandar pautas, para fazer perguntas, para sugerir as coisas, vocês conseguem em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 061-99-977-9527. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.